Meu nome é Conalva de Souza Leão Lima, eu sou professor associado de cardiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador da medicina nuclear da Fonte Imagem e do DASA, Rio de Janeiro. Eu queria primeiramente agradecer ao convite do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia para conversar com vocês. Discutiremos um assunto extremamente atual, que é as implicações clínicas da utilização da reserva de fluxo miocárdico pela medicina nuclear e o quanto que isso pode acrescentar ao estudo da cintilografia miocárdica de perfusão tradicional. A importância disso é que a cintilografia tradicionalmente, um exame não invasivo é capaz de fornecer informações muito úteis, tanto para o diagnóstico quanto para a avaliação prognóstica dos pacientes com suspeita de doença arterial coronariana ou aqueles que têm doença coronariana conhecida. A cintilografia permite avaliar a presença, a extensão, o grau de isquemia ou de infarto. Entretanto, apesar de todas essas informações, existem limitações que podem acontecer com essa técnica, principalmente devido à questão da isquemia balanceada, ou seja, em doença coronariana, acometendo os três vasos simultaneamente, isso pode dificultar, diminuir a sensibilidade, como foi demonstrado no estudo. No meu pós-doutoramento na Universidade da Virgínia, quando utilizando pacientes com portadores de doença cardiovascular. A quantificação do fluxo sanguíneo miocárdico de forma não invasiva já é realizada rotineiramente através da tomografia com emissão de pósitron. Isso mostrou que ela não só aumenta a sensibilidade do diagnóstico para a doença coronariana, como também tem importante valor prognóstico dessa população. Mas é do conhecimento de todos os senhores que, para a realização de PET cardíaco no nosso meio, nós teríamos que ter a disponibilidade de determinados traçadores, especificamente o amônia e o rubídio, que não estão disponíveis. O aparecimento das câmaras de CZT de alta sensibilidade que são dedicadas a exames cardiológicos, elas permitem uma aquisição tomográfica com uma cinética muito favorável, com uma sensibilidade muito maior e resolvendo problemas que as câmaras tradicionais de medicina nuclear apresentam de resolução temporal, de resolução espacial. Com isso, começamos a utilizar as câmaras de CZT para codificação da reserva de fluxo miocárdico. Isso já está bem estabelecido, inclusive com trabalhos brasileiros, do nosso grupo, demonstrando que os resultados da avaliação de reserva de fluxo miocárdico, ela não só são semelhantes aos obtidos com a tomografia de emissão de pósitron, mas também aumentam a sensibilidade da cintilografia miocárdica para a detecção de doença coronária. Então, passando desse ponto de vista, nós teríamos o primeiro grande grupo que se beneficiaria da avaliação da reserva de fluxo, que seriam os pacientes com alta probabilidade de doença multitrivascular, ou aqueles que você já conhece isso, ou pacientes diabéticos, os subgrupos que têm maior risco de doença difusa, se beneficiariam da utilização da avaliação da reserva de fluxo miocárdico para que limitações da técnica tradicional com a cintilografia miocárdica de perfusão, que reduzem a sua sensibilidade, sejam superadas. Outro subgrupo extremamente beneficiado são os pacientes portadores de doença microvascular. É do conhecimento geral que, em pacientes portadores de dor precordial, apenas metade desses pacientes, como demonstrado no estudo de Patel, com mais de 1 milhão de coronariografias, apresentam doença coronariana obstrutiva ao cateterismo. Vejam que nesse subgrupo do estudo de Patel, portadores de dor precordial com teste positivo, apenas 50% dos pacientes tinham doença no cárdio. E esses dados também foram observados no estudo Isquemia, onde 23% dos pacientes que tinham isquemia extensa, moderada a extensa, pela cintilografia, apresentavam angiotomografia sem lesão obstrutiva. Esses pacientes não possuem doença coronariana? Não, eles não possuem coronariana detectável por a sinergia coronariografia ou pela angio-TC, porque a maior parte da obstrução coronariana está localizada em vasos, em arteríolas e capilares que reduzem o fluxo miocárdico e são a causa de isquemia e são a causa de dor. Portanto, a utilização da avaliação de reserva de fluxo é uma técnica não invasiva estabelecida para diagnóstico desses pacientes e para esclarecimento da causa da dor nessa população. Num estudo realizado no nosso grupo, no Rio de Janeiro, em pacientes com dor precordial, em 130 pacientes, existia um grupo de pacientes que não apresentavam doença coronariográfica detectável tanto ao cateterismo ou à angiotomografia, apresentaram alteração de reserva de fluxo feito numa avaliação numa câmara CZT. Nesse estudo, mostramos que até 70% dos pacientes portadores de dor precordial tiveram a causa da dor identificada através da combinação da cintilografia com a avaliação de reservas de fluxo. Ou seja, essa população de portadores de dor precordial e coronária normal ao cateterismo e ou à angiotomografia constitui um subgrupo importante de pacientes que podem se beneficiar da avaliação de reservas de fluxo. Finalmente, pacientes já submetidos à revascularização miocárdica, frequentemente continuam apresentando dor precordial. Nessa população, a avaliação de reserva de fluxo pode ser também importante, porque muitas vezes esses pacientes possuem doença coronariana obstrutiva e que foi tratado pelos estentes, mas não tem a doença de microcirculação resolvida. No estudo chinês, TQI e colaboradores, podemos identificar que um percentual desses pacientes, apesar de terem coronariografia normal no follow-up, após a angioplastia, continuavam sendo portadores de dor e tinham, na avaliação da reserva de fluxo, a identificação da causa desses sintomas. Portanto, essa também se trata de um subgrupo bastante importante. Podemos concluir, então, que pacientes portadores de dor precordial podem se beneficiar com a avaliação da reserva de fluxo, aumentando a sensibilidade e a especificidade para a detecção da doença coronária obstrutiva em grandes vasos, como também na presença de doença de microcirculação, tanto naqueles com coronária normal como os pós-procedimentos de revascularização. Muito obrigado pela atenção.